leitura das correspondências e proporções enviadas à casa.
Ofício nº 254/19, Executivo Municipal encaminhando as leis 1834 a 1835. Requerimento, Rosângela Cardoso solicita que seja concedida progressão por escolaridade. Convite saúde, convidando o presidente para compor a mesa do jurado dia 30/10/19 às 14h50. Ofício número 793, Caixa Crédito de Recurso Financeiro. Ofício número 589, CISP, solicitando o espaço da Câmara para a realização de matrículas, dia 21/11. Ofício número 255, Executivo Municipal encaminhando os projetos de lei 071 a 074, sobre regime de urgência. E a seguinte indicação. Indicação número 023, do vereador David Fajardo Costa Varga, indica o senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de dar confecção de adesivos para munícipes que têm seus veículos e nova placa padrão Mercosul. O objetivo é dar uma identificação aos veículos do município, para melhorar a prevenção e segurança, e identificar os nossos munícipes em outros locais. E muito importante a colocação do adesivo com o nome da bandeira do município, também servindo para termos uma identidade do município com a nossa população. A mesma atitude vem sendo adquirida em vários municípios, tendo como resultado positivo nos seus munícipes. Lembrando que a confecção do adesivo é de baixo custo. Vereador David Rafael Costa Varga. Indicação número 024, do vereador André Ivan do Beck, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de colocação de um quebra-molas em frente ao posto de saúde na rua 28 de dezembro. Essa indicação se dá devido ao mau uso da via, trazendo risco para a população.
Passamos agora à leitura da ata. Como a leitura da ata não foi requerida por nenhum vereador, passamos à sua discussão. Em discussão, a ata número 018/19. Como não houve contestação e de acordo com o parágrafo 1º do artigo 82 do Regimento Interno, eu a declaro aprovada. Terminada a leitura do expediente, passaremos agora ao espaço das lideranças, seguindo a ordem de Rodrigues entre os partidos. Concedo a palavra à liderança do PP para que se utilize a tribuna e manifeste seu pronunciamento pelo espaço de 5 minutos.
Dispensado.
PSB.
Eu queria dar meu boa noite a todos os presentes, empresários que aqui estão, que vão investir no município, e manifestar um pouco do que está ocorrendo aí, não sei se está nas redes sociais, e é o comentário de uma PEC para extinção de pequenos municípios. Só no Rio Grande do Sul, é 231 municípios. Ao todo, no Brasil, 1.256 municípios. Município com menos de 5 mil habitantes, que não conseguem se manter, serão anexados ou fusão com outros municípios. Então, é que Itabaí está na lista. Até Fazenda Vila Nova, Vesfália, todos esses pequenos municípios, a região do Vale do Taquari. De 37 municípios, 23 estão na lista para serem extintos. Aí a pergunta que fica é de que forma isso vai ocorrer. A gente tem que ficar atento a isso, porque a gente se desmembrou do município de Itaquari porque a gente era mal assistido pelo município de Itaquari. O interior de Itaquari hoje, todos os produtores reclamam da falta de atenção da prefeitura na área rural do município de Itaquari, e não será diferente da nossa, que a gente fazia parte antes como distrito. Então, eu acho que cada um de nós tem representantes no Senado, tem representante na Câmara dos Deputados, e eu acho que já começa a ter, fazer uma pressão para até mesmo para se saber de que forma que isso vai ser feito. Por Porque não é simplesmente jogar o município que tem menos de 5 mil habitantes, a gente vai simplesmente extinguir. Mas o que, que vamos fazer com os funcionários concursados que tem no município, com leis de incentivo, como tem o município de Itabaí, que criou leis de incentivo para a agricultura, para atrair empresas. O outro município mãe, não, como Taquari, hoje dão prioridade só para o centro. Eles fazem asfalto em vias bem populosas. A área rural do município é abandonada. Então, o meu manifesto hoje ocupando esse espaço é justamente para que a gente comece a ver isso e acompanhar de perto. E nos deputados e senadores, porque pelo que eu sei, vai direto para o Senado, a PEC, para que isso comece a ser melhor discutido e não ser simplesmente um canetaço. Porque sempre que foi feito com pressa e de última hora, não foi uma coisa bem feita. Aí fica a dica para a gente acompanhar isso aí.
PTB?
Dispensado.
PT? PSDB?
Dispensado.
Não havendo mais oradores inscritos para o período de expediente comum, passaremos à ordem do dia. Em votação, pedido de urgência ao PL 071, 073 e 074/19. Os vereadores que discordam que se manifestem, os que concordam permaneçam como estão. Os três. Os três, pedido de urgência dos três. Aí em votação, os três pedidos de urgência. Manifesta em um deles.
Em um deles, mas não.
Tá. Está em votação o pedido de urgência. Aprovado o pedido de urgência. Emenda número 007/19, dos vereadores Marcos Antônio de Azevedo e David Rafael da Costa Vargas, do projeto de lei número 071/19, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à empresa madeireira Wilson em conformidade com a Lei Municipal número 433/05 e alterações.
Em conformidade com o artigo 158 do Regimento Interno desta Casa, o vereador Marco Antônio de Azevedo e o vereador David Rafael de Costa Varga apresentam a seguinte emenda aos PL 071, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à empresa madeireira Wilson, em conformidade da Lei Municipal número 433/05 de alterações. Emenda número 0719. Da nova redação do artigo 1º do PL 071, dos seguintes termos. Artigo 1, fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio na forma de terraplanagem em área suficiente para a instalação da empresa madeireira Wilson, escrita no CNPJ sobre o número 16.524.921.001/41, na localidade de Pedro Rosa, nesse município.
Em discussão a emenda número 007/19.
Só para... A gente já conversou com os empresários que estão aqui presentes. Só para a gente ser coerente, porque até há meses atrás entrou também um pedido aqui de terraplanagem e pedido também de luz para subestação. E a gente entrou num acordo aqui, pedimos para o executivo separar primeiro a terraplanagem e depois que tivesse um orçamento da subestação, que enviasse o projeto para ajuda de custo na subestação. Então foi simplesmente para a gente agir com o mesmo peso e a mesma medida para os empresários, nada contra. Porque fica chato a gente agir de uma forma com o empresário que vem investir e de outra forma com o outro. Aí fica parecendo que a gente está puxando para um lado ou outro. A gente simplesmente, então, com a colocação dessa lei, possibilita que o empresário, depois que tiver o orçamento da subestação, apresente pedido junto à prefeitura e reenvie o projeto da ajuda à subestação. Só para a gente não não ficar com um empresário agindo de uma forma e de outra com outro empresário. Então, para a gente ser coerente nas nossas escolhas.
Continua em discussão o projeto? Emenda, aliás.
Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Quero dar o meu cumprimento ao secretário, os diversos que estão aí, secretário da casa, os colegas vereadores, o Araújo já trabalhou nessa casa aqui também, né? E aos empresários também que estão vindo na nossa cidade, né? Eu acho muito importante isso aí. E o que o Marquinho falou, eu não sou contra ele, mas também não sou a favor. Que ele também já foi beneficiado, entendeu? De maneira alguma ele foi beneficiado, tá? Né, Marquinho? Dizer que não está errado, tá? Agora, porque foi primeiro uma coisa para depois a outra, cara, vai trazer investimento, uma empresa está vindo, cara, é lucro para nós. Tudo bem, Marquinho, a tua opinião é a tua, a minha, mas eu sou obrigado a concordar contigo também. E nem com o Rafael, entendeu? Eu sou a favor da empresa, se quiser ajudar, estou ajudando. Dependendo de nós, se o município está mandando para cá, esse tal que tem condições de manter. É, muito obrigado a vocês.
Emenda curtinha em discussão?
Não. Dizer o vereador Renato que ninguém. A gente apenas tem que pensar, como vereador, e pensar nas finanças do município, né? Inclusive, nós temos serraria, madeireira. Semana retrasada, nós gastamos 10 mil reais, certo? Não pedimos ajuda da prefeitura e para fazer a manutenção na rede que foi solicitada pela Sertágio. E na oportunidade, Renato, ninguém está dizendo aqui que é contra. A gente quer saber apenas, no projeto vai estar sendo aprovado a terraplanagem e no projeto futuro virá o orçamento com valores para a gente ter ideia dos valores para então aprovar novamente. Eu não sei porque é a graça, o vereador está rindo, mas é só isso, ninguém está indo contra nada. Essa é a questão. Eu acredito que o vereador Marquinhos também. Tanto que a gente chamou ali o pessoal, os empresários que vieram nos prestigiar hoje, explicamos para eles, e eles concordaram, tudo bem, que a gente está no nosso dever como vereador fiscalizar as finanças. E é isso que a gente está apenas fazendo. No momento, na oportunidade, apenas separando dois projetos. Um é terraplanagem, que será cedido, e o outro será depois valores com o orçamento da instalação da energia, que a gente virá a votar também. Somente que a gente vai ter estimativa de valores aqui para aprovar. Ninguém está votando contra nada.
O projeto continua em discussão. Em votação, a emenda 007/19. Os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovada a emenda. Em discussão, o projeto número 071/19 com a emenda. Em votação, o projeto de lei número 071/19. Os vereadores que...
Trata-se do projeto... Presente projeto de lei solicitar autorização dos ativos para conceder auxílio para a empresa madeireira Wilson na forma de terraplanagem. O auxílio na instalação de uma estação elétrica não deverá ultrapassar o valor de R$15 mil para instalar a serraria localizada no Pedro Rosa, nesse município. A intenção dessa administração municipal é promover desenvolvimento econômico e social através de ação que vise oferta de emprego aos seus munícipes e o recolhimento de imposto ao município, e a empresa beneficiaria do auxílio à hora pretendido. Preenche os requisitos de concessão de benefício. Não. A empresa disponibilizará inicialmente de 9 empregos direto ao munícipe de Itabaí, podendo aumentar a oferta até 20 vagas de acordo com o seu desenvolvimento. Essa está providenciando sua inscrição no CNPJ com endereço em Itabaí, inclusive para o registro junto com a Sertágio. Por isso, contamos pela prestação procedora, a prestação do projeto de lei.
Em discussão, o projeto número 071/19 com a emenda. Em votação, o projeto de lei número 071/19, os vereadores que discordam que se manifestam e os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto com a emenda. Projeto de lei sobre regime de urgência número 073 do Executivo Municipal, que dispõe sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação a agricultores, empreendedores, às pessoas carentes e entidades beneficiadas e habitacionais do município de Itabaí.
Incluso, remeto na apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre o recebimento em depósito de sobra de material de construção para doação a agricultores, empreendedores e pessoas carentes de entidade, município e habitacionais. Reconhecida como uma das mais importantes atividades ao desenvolvimento econômico e social de construção civil e geradora de impacto ambiental. Assim, o crescimento e movimento de nossa edificações, os empreendimentos imobiliários, tem-se também um intenso volume de material de entulho, dos quais, em muitas ocasiões, são depositados em locais impróprios. Assim, podemos notar que o seu aproveitamento para a construção ou ampliação do prédio ou galpões que gera emprego, por consequência do aumento da arrecadação ao município, e mais satisfatório do que o abandono desse material, ou mesmo ficar exposto ao tempo até que decida seu destino. Esse projeto, porquanto, contabiliza a forma real da sociedade social, pipoxiando o aproveitamento de material desperdiçado e proporcionando a agricultores, empreendedores, a oportunidade de ampliar a sua produção, sim, com as famílias de baixa renda e entidade previamente cadastrada, a possibilidade de reformar sua casa nos casos de situação de risco à família. Isso posto, contamos com a apreciação e posterior aprovação do presente projeto.
Em discussão o projeto?
Eu gostaria de pedir vista desse projeto, vereador André, até para discutir melhor essas doações de que falem azulejo, areia, telha, vidro, tinta. Isso tem que ser, eu acho que podemos ter prazo de uns 15 dias para a gente discutir isso aí. Eu queria pedir vistas a esse projeto aí.
Colocado o pedido de vista do vereador Marquinhos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestam. Aprovado o pedido de vista. Projeto de lei sobre regime de urgência, número 074/19. O Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo a doar equipamentos ao Hospital de Montenegro e de outras providências.
Visa o projeto de lei em busca de autorização legislativa para doar equipamentos ao Hospital de Montenegro, através do termo de doação a ser realizado com a ordem auxiliadora das senhoras evangélicas, com o objetivo de doar um cardioversor bifásico, uma mesa ginecológica, sendo essas as considerações e a serem apreciadas. Contamos com a compreensão de colaboradores novos e dias.
Em discussão o projeto? Em votação, o projeto de lei número 074/19. Os vereadores que discordam que se manifestam, os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Encerrada a matéria para a votação na ordem do dia, está aberto o espaço das explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Renato.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer os colegas vereadores, os servidores da casa. Quero agradecer os professores que estão aí também presentes. João Araújo, e jamais, assim, várias pessoas já trabalharam nessa casa também, e eu, é o primeiro mandato meu, né, quero agradecer também a primeira-dama Tânia, a Marlene, já trabalhou aqui, e eu não vou citar o nome de todos, complica, né, que a gente não lembra todos na hora, né, Paulo? Paulinho da Rosley, também. E eu tenho a dizer a você, assim, eu quero agradecer os empresários que estão aí, né, os futuros empresários, já são empresários, mas estão vindo do nosso município, isso eu acho muito importante, entendeu? Eu acho muito importante que estão vindo nosso Itabaí. É, alguma coisa tem, né? Isso é como é que coisa ruim, né? É rodovia, o nosso povo é bom, o que que é? E aí tem crítica, porta e meia, sabe? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, semana que vem, tudo bem. Cada um tem o seu ponto de vista, sabe? Não quero aprovar não sei o quê, não sei mais o quê, tudo bem. Aqui não é a casa da mãe Joana, concordo também. Só o que é bom é ter que trazer, lutar, implorar. Depender de mim para ajudar a empresa para trazer, se der dois empregos no Itabaí, tá bom? É melhor que meu filho sair daqui, estudar em Montenegro, ou Porto Alegre, ou Taquari, diversos lugares para trabalhar ou estudar. Se abrir uma serraria que tá vindo por aí, já tem várias paletes, diversas coisas. Para nós é vantagem, é um emprego, é dois, tá bom? É o desenvolvimento, vai gerar emprego, vai dar renda no nosso município, tá? Então, sou a favor desses empresários que estão vindo aí. Seja bem-vindo. E vocês, ó, dependendo da minha parte, eu aprovo, tá? Muito obrigado, fique com Deus.
Vereador Anderson.
Eu vou dar um boa noite a todos presentes. E vou falar daqui hoje, porque fiz uma cirurgia essa semana, mas eu tô bem, é só para ficar mais tranquilo. Eu queria dar um boa noite especial aí ao nosso ex-colega Pedro, que está aí hoje também, e já passou por essa casa e sabe como funciona, né, uma Câmara de Vereadores. Também a Marlene está aqui hoje e também está acompanhando a gente, sabe como funciona o andamento. Eu queria falar um pouquinho sobre a PEC que está tramitando lá em Brasília, de acordo com o Marquinho falou, só que é o momento da gente refletir o que está sendo, o que está tramitando lá em cima. Ah, município com menos de 5 mil habitantes podem ser extintos? Não, vão voltar à cidade, que a cidade mãe. Mas eu sou totalmente contra, até porque a gente hoje aqui a gente tem um município que tem uma base, né, a gente tem uma saúde, uma educação, a gente tem agricultura. Eu digo, a gente consegue atender, não de maneira correta, os nossos produtores e a educação e saúde, mas consegue dar uma assistência muito melhor quando era Taquari. Só que a gente tem que pensar aqui hoje, nessa casa, que é aqueles municípios que não conseguiram atingir em 20... Nós temos 24 anos e a gente não conseguiu atingir 10% da receita. Isso é triste. É triste. Nosso município hoje, em média, anual é 17 milhões. A gente tem o custo com ele. E a gente não conseguir arrecadar 170 mil ano, isso é triste. A gente não está debatendo aqui a gente voltar para Taquari ou a gente ficar em Itabaí. A gente está debatendo que o nosso município ficou 24 anos e não conseguiu atingir 10% da receita que a gente gasta. Eu não estou culpando os prefeitos anteriores, mas eu acho que é uma coisa maior. A gente tem que pensar que hoje, se essa PEC não passar, que a gente possa fazer o nosso município desenvolver. E desenvolver num pensamento assim, não em manter, se manter dentro do poder. Como se passou 8, 4, 2 prefeitos aí dentro. Porque senão daqui a 10 anos vai entrar essa PEC de novo, se não passar agora. E vai ser extinto. Porque em 24 anos a gente não conseguiu atingir 10% do que a gente gasta. Isso é muito triste, entendeu? Então, o que a gente tem que parar e pensar hoje é batalhar lá com nossos deputados, com os nossos senadores, para que não passe. Mas se a gente continuar na mesma linha que a gente está, mais ali na frente vai acontecer de novo. Então, a gente tem que apoiar, sim, os empresários que estão vindo ao nosso município. De uma forma ou de outra, a gente tendo condição, se o prefeito tem condição de pagar a terraplanagem, de dar a terraplanagem, tem que fazer, de dar a iluminação pública, a iluminação, não, a questão da energia elétrica tem que fazer. Só que o nosso município já investiu aqui nas empresas ali do berçário de energia elétrica. E não está investindo mais. sabe? O nosso município já teve investimento na agricultura, né, Marquinhos? E hoje não tem mais. A gente vai cortando, 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 só que não se diminui a folha de pagamento. A folha de pagamento se mantém para se manter lá dentro, sabe? Isso é uma mentalidade que tem nessa administração, em outras também, só que eu estou falando dessa de hoje. Se a gente não parar, a gente vai ter que voltar para Taquari. E pode acontecer que o nosso município vai regredir muito pior do que era. A gente pode ficar num descaso do município que saiu para se desenvolver e não se desenvolveu. Então a gente aqui hoje tem que pensar e investir lá naquela empresa que está instalada no berçário. Voltar a dar luz para ela, para a Loiva Calçados, para o Rodrigo que está aqui hoje também, que investe também em criação de codornas, os agricultores, o Marquinho lá que tem um aviário que às vezes não consegue tirar a carga de frangos dele porque não tem diesel para colocar nos caminhões. Se eu estou mentindo aqui, vocês me corrigem, sabe? A gente tem que cortar gasto para poder investir. É o que eu estou vendo no nosso município e tem que ser feito muito rápido. Já se passou 3 anos e eu não estou vendo melhora nenhuma nesse último ano.
Convidar o Guaraci para fazer uso da cadeira para meu pronunciamento. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, servidores da casa, a comunidade que se faz aqui presente, empresários, e em especial os professores que hoje se fazem presente aí, a pedir desculpa por não ter acontecido a homenagem a dias atrás aí pelo triste acontecimento com o nosso colega Arsênio aí, que lamentavelmente nos deixou, muito nos serviu. Quero confortar a família com boas palavras aí e dizer que estaremos sempre rezando para que ele esteja num lugar bom, olhando por todos nós. Gente, hoje poderia falar várias coisas, mas hoje o que me vem em mente é os professores. Que seria de nós se não fosse eles a nossa base, nosso alicerce? Lembro de pequeno, às vezes, ranzizo, não querendo ir para a escola e coisas, e a professora, com todo o carinho do mundo, me chamava e tentava fazer da melhor forma possível para mim, no outro dia, estar com a escola. Então, os professores aí movem barreiras aí para colocar a gente no lugar que a gente está. Então, meus parabéns a todos os professores e as homenageadas, a Adriana aí e a Fátima. E todos sejam bem-vindos a essa casa aí. E tudo que precisar, estamos de portas abertas para o que a comunidade precisar. Muito obrigado. Darcy?
Quero dar uma boa noite a todos, servidor da casa aí, os colegas vereadores, professoras, os empresários, né? E o pessoal tão presente aí. Quero falar um pouquinho também aí sobre as empresas, né? Nosso município estão se instalando aí. Isso para nós é uma grande oportunidade, sim, para o município, né? Ficar gerando emprego, e daí a gente tendo o emprego no nosso município, não precisa ir para fora, as pessoas ir no trânsito, às vezes tem transporte, a gente que tem que ir com os próprios... Com os próprios... automóvel, né, gastando combustível e correndo perigo, né, então Para mim é uma satisfação muito grande, assim, o pessoal vir se instalar no nosso município aí, precisar de uma força da gente, aí, os colegas vereadores, a gente vai estar aí sempre para ajudar. E com certeza também o prefeito também vai dar uma força também aí. Então, é isso aí que a gente quer, né? Para o nosso município, melhorias, né? Melhorias para o nosso município aí. É isso então. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
David.
Mais uma vez, então, boa noite a todos. Vou deixar para fazer as saudações aos professores na sessão solene que vem a seguir na nossa ordinária. Parabenizar também a todos que encontram presentes, familiares já das nossas professoras, né? Quero também entrar no tema que veio sobre a PEC, que é a extinção dos municípios, né? E eu tenho visto a manifestação de várias pessoas nas redes sociais e sempre procuro acompanhar todas as manifestações para a gente fazer uma comparação. Todos temos opiniões, né, independentes de lados partidários, posições políticas, a gente sempre tem que procurar fazer um levantamento, né, da opinião pública. A gente se baseia, como agente político, tem que se basear na opinião pública, né, para tanto também pressionar os deputados, senadores, né, aqueles que nós elegemos, aqueles que nós somos de casa em casa pedir voto para eles. E eu, 24 anos, né, e nas redes sociais eu tenho visto assim, ah, vai ser uma beleza, não vai ter mais vereadores, não vai ter mais prefeitos, vice-prefeitos, essa mamata, CCs, né? E as pessoas só ficam analisando esse lado, né? Mas não analisam aquele lado, aquele outro lado, né? Que é o nosso exemplo, há 24 anos atrás, quando o nosso município mãe, né, não dava conta nem lá do centro da sua cidade. Imagina como é que iria dar conta do seu interior. Imagina se nós voltássemos a pertencer a Taquari. E vários daquelas pessoas que lutaram naquela época, inclusive nós fizemos aqui homenagem a esse pessoal, né, a comissão de participação no ano passado, na oportunidade eu era presidente. E lembro das pessoas, e me lembro daqueles ali, os que se tornaram políticos e os que não se tornaram políticos. Muitas pessoas abraçaram aquela causa e ninguém virou político. Mas abraçaram a causa porque queriam uma comunidade melhor para se viver, uma habitação melhor para poder viver em comunidade, viver em harmonia, ter uma saúde melhor, ter uma educação melhor. E imagina se hoje a gente voltar a pertencer ao nosso município mãe e a gente começa a fazer uma análise. Quando, né, a gente viria uma patrola passar na frente da nossa rua? Né? Ou a gente tem ali uma dor, encosta o carro da saúde na nossa frente, ali na frente da nossa casa, nos leva para o hospital de Lajeado, hospital de Montenegro, né? A nossa educação hoje aí, que ela é referência para os demais municípios e vários outros aspectos. Nosso município, ele é pequeno, mas ele é de gente muito unida. Quando uns precisam dos outros, a gente abraça as causas. E eu vejo um ponto muito negativo desse ponto desta PEC, que é fazer os municípios menos de até 5 mil habitantes ou a renda a menos de 10% da sua arrecadação voltarem a fazer parte dos municípios mãe. Eu acho então que agora é a hora de nós pressionarmos nossos deputados, senadores, só possível senadores, que o projeto entrou pelo Senado, mas eu tenho certeza que não vai passar nem pelo Senado. Hoje os três senadores gaúchos já manifestaram o seu voto contrário. Então o pessoal fala assim, ah, é política. Não é política. É sensibilidade. Sensibilidade para aquele povo que lá atrás lutou para que hoje a gente fosse independente. Porque se hoje a gente não fosse independente, a gente seria um distrito abandonado aqui em Itabaí. Nós estaríamos aqui até no 28 de dezembro comendo poeira até hoje. Nós não teríamos banco, nós não teríamos comércio forte aqui. Agora, ano que vem, está vindo o Sicredi para cá fortalecer mais a nossa economia, fortalecer mais o giro da nossa economia. Imagina a gente ter que sair daqui para ir lá em Taquari, todo momento, andar aí 30 quilômetros, o pessoal da vila tem que se deslocar lá da vila, 30, 35 quilômetros, ir lá para Taquari fazer os seus serviços em banco, né, ir nas lojas, sendo que a gente tem aqui do nosso lado, onde a gente tem o pessoal que trabalha aqui do nosso município, e investindo aqui, e nós fazendo giro para ficar aqui. Né? Então, acho que a gente tem que pensar por esse lado. Não é, ah, vai terminar com os vereadores, prefeitos. Não, ninguém vai ser vereador aqui para sempre. Se nós somos vereadores aqui, estamos vereadores, é por causa de vocês aí que nos colocam aqui. Amanhã pode ser nós aí e vocês aqui. Isso é democracia. É assim que se constrói município. Se alguém faz um trabalho bom, continua. Se alguém não faz, muda. Depende tudo da população. A população construiu Itabaí, a população determina quem faz a administração por Itabaí, e a população tem que pressionar agora também seus eleitos deputados, senadores, para que Itabaí continue. Eu tenho certeza que vai continuar. Obrigado.
Guaraci.
Dispensado.
Marcelo.
Então, boa noite a todos aqui presentes, os colegas vereadores, os professores, a todos aí. Não vou citar nome para não esquecer nenhum. E também os empresários aí que vão se instalar e dizer que precisamos, nos procurem, que nós precisamos de mais indústrias que venham para cá para incentivar o município a crescer mais, como o Anderson falou também dos 10%. Tomara que venha bastante para cá, para nós passar para esses 10% aí que precisa. E também falar dessa da PEC que estão falando aí, dos municípios que extinguir. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que isso não é uma coisa boa para nós. Se todos pensarem isso é uma coisa, vai ser ruim. Quando nós, na época de Itaquari, eu me lembro que meu pai foi vereador em Itaquari, nós não tínhamos estrada para andar, não tinha nada. Ele lutou para emancipar o município, ele, o Arsano, que lutaram, e mais gente que teve aí também. É, não vou citar nomes que eu não sei todos, que lutaram para emancipar o município, agora nós vamos entregar de volta? Isso não tem como. Quando ia ter uma patrola aí? Quando ia ter a saúde? Tem muita gente que acha que está ruim. Pode ser que esteja ruim, mas se não tivesse Itaquari, não era pior ainda? É isso que eu falo para a turma. Pode ser que esteja ruim, mas vamos melhorar, nós temos que trabalhar para melhorar. Não só criticar que falar mal, nós temos que trabalhar para melhorar. E se não tivesse Itaquari, eu acho que estava bem pior. Tá? Boa noite a todos.
Marcos.
Pegando um gancho também das falas aí dos vereadores, eu só queria parabenizar aos empresários, empreendedores que aqui investem no município, a qual inclusive foi citado que eu fui beneficiado. Eu não fui beneficiado. Eu acho que quem investe no Itabaí e tem uma lei de incentivo, pode ser qualquer pessoa. Queira investir no município, tem uma lei, invistam. Eu estou com frango de corte. Estou com o nome aprovado na JBS, já estou com a terraplanagem quase pronta. 2 aviários Dark House. 120 mil frangos por lote. 1 milhão 860 mil de investimento. Vai gerar em torno de R$70 mil por ano de ICMS para o município. Eu ganhei metade da terraplanagem. A lei de incentivo do município diz toda a terraplanagem e os acessos. Mas pela situação que se encontra o município, que a gente sabe, não é alienado, a gente acompanha a situação de todos os municípios, então a gente também tem que se ajudar para a coisa andar. Também custeei parte da terraplanagem para fazer. Estou aguardando apenas a liberação da área, estou com as licenças todas aprovadas, feitas, licenças ambientais. Apenas a homologação da justiça no Brasil, que demora séculos para julgar alguma coisa, de uma área de terra que adquiri de um inventário. Está todo assinado, todos os herdeiros concordaram com o que está lá, só falta a homologação do juiz para sair a matrícula. E aí é isso aí que o judiciário emperra e morfa muitas vezes na mesa do juiz e não toma uma decisão. Uma coisa tão simples para dar andamento numa coisa que eu quero investir. Aí acaba frustrando quem quer investir. Porque o tempo vai passando, a coisa vai demorando e vai indo para um lado que a gente não acaba desanimando de investir no Brasil pela burocracia. E é isso aí apenas que está emperrando o andamento da coisa. Senão, eu, para a minha vontade, eu já queria estar produzindo. Garantindo a sucessão familiar, que eu tenho um filho de 17 anos para trabalhar na propriedade, e que outros também possam e que quiserem investir, a lei de incentivo está lá. Se o vereador quiser investir, invista, com certeza estarei aqui parabenizando e aplaudindo. E agradecer também a presença dos professores, E lembrando aqui que eu nunca esqueci, acredito que todos vocês nunca esqueceram da primeira professora quando entrou na sala de aula. E eu nunca mais tive contato, foi a dona Márcia. E também outra coisa, até fiz uma moção, ela não entrou hoje em votação, até pediria que ela se encontre na casa, até se tiver adesão de outros vereadores, que é a questão que o governador do estado está querendo extinguir as EMATER. Os municípios pequenos, que nem o nosso e muitos outros do interior do estado, o único técnico que existe lá para dar uma orientação para um agricultor é o da EMATER. Muitos investimentos feitos nas pequenas propriedades, quem elabora é o técnico da EMATER. Quem acompanha a gestão nas propriedades é o técnico da EMATER. Eu não acho que essa seja a forma de economia que o governador queira fazer. É uma instituição filantrópica que há anos foi aprovado. A ASCAR é uma associação sulina que se associou à EMATER para ela continuar atuando, que ela também, inclusive, tem portarias federais que colocam ela como... Ela não pode cobrar para a prestação do serviço dela, prestação gratuita para o produtor. Então, juntar a força aqui para a gente cobrar isso e eu juntar e fazer uma força para que a gente não perca o escritório da EMATER, não só no município, mas em todo o estado. Municípios maiores e desenvolvidos ou que tenham produtores grandes, eles pagam um agrônomo para acompanhar a sua produção. Eles têm como pagar um técnico para estar direto na sua propriedade. Não é o caso do nosso município. Muitas coisas que veio para o nosso município foi um projeto feito pela EMATER. Inclusive está sendo executado, acredito que o Adão está aqui, acho que meu tempo está se esgotando. Ademir, só queria pedir, tu cede um minuto do teu tempo só para mim concluir? Cede um minuto do teu tempo só para mim concluir? Então, é o próximo. Que está sendo executado os açudes aqui, veio 8 açudes para o município de Itabaí, que a EMATER, nós corremos e elaboramos 8 projetos em prazo recorde. Veio dia 30 de novembro e nós tínhamos até o dia 15 de dezembro para apresentar toda a documentação e não podia ter erro, porque senão corria o risco de perder a verba. Então, corremos, veio a EMATER, inclusive, de Itaquari ajudar num esforço mútuo de todos para conseguir e conseguimos, graças a Deus, tudo certo, está sendo implantado. Não sei se já chegou lá no Adão, mas e outras, a máquina está parada, é meu tempo. Está chovendo demais, para fazer açude é um pouco complicado agora nessa época de muita chuva. E muitas outras coisas que veio para Itabaí, conseguido nessa gestão e outras, teve a participação de um técnico da EMATER para a elaboração do projeto. E hoje o que será do pequeno produtor? Quem emite DAP? A EMATER ou o sindicato? Quem não é sócio no sindicato tem que pagar. A EMATER emite gratuitamente. Então a despesa é um ônus a mais que o produtor vai ter para só permitir um ADAP, e sem ADAP tu não consegue financiamento no banco. Então é simples. Então eu acho que não é esse caminho que o governador deve fazer para a economia. Eu acho que tem outras formas de economia, e não é tirando a EMATER, porque todos os municípios têm convênio, nosso município paga quase 60 mil, e se tu for ver, paga os 2 técnicos da EMATER por ano, com esse recurso. Então o estado não tem despesa nenhuma em pagar o funcionário, porque os municípios já pagam o convênio. Então, eu não sei de onde parte isso, né, para pedir só um minuto, está passando o tempo do Ademir todo. Não sei de onde parte isso para poder economizar dinheiro do estado. Acho que isso não dá economia nenhuma, tem outros meios. Muito obrigado, Ademir, desculpe ter usado mais.
Ademir?
Meu, boa noite a todos, agradecer a presença de todos, colegas vereadores, servidor da casa, imprensa, minha colega Marlene, que conseguiu por 30 dias, em especial meu compadre Adão, com a Madre Rosa aí, que estão presentes, professores, os empresários aí. Vou dar um exemplo de fazenda de Vila Nova. O prefeito compra a área de terra, a empresa se instala, no momento que a empresa tirar tudo em ICM, imposto, a terra é doada para os empresários. E falar um pouquinho com o nosso governador, negócio do imposto de carga, ainda bem que ele recuou.
Nós temos 45% dos carros do Rio Grande do Sul que são emplacados em outro estado, mais é Minas Gerais. Se o governo chamasse o pessoal para fazer um imposto único, com certeza o nosso, o estado ia arrecadar o dobro. Não precisava falar isso aí, ainda bem que eu recuo. Mas muito obrigado.
Convido os senhores vereadores para a sessão solene, professor emérito 2019. Como nada mais havendo a tratar, as... Oito horas, 20 horas e 10 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.